Olá, meus amigos agricultores, amigas agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com o seu programa O Homem e a Terra. Há 42 anos, o programa da família rural paranaense. Feito no capricho para você, aqui pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, na parte técnica, o Oswaldo Agemeyer, produção do jornalista Roberto Monteiro, e sempre contando também com a valorosa colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De setembro de 2018, quarta-feira de lua crescente. E para suas orações, confira aí, é dia de São Januário. E vamos lembrando você que agora, no próximo dia 28 deste mês, termina o prazo para entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Se você ainda não tomou essa providência, não perca tempo, tá certo? E vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. São preços médios praticados no estado, segunda-feira, dia 17 de setembro, e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Café beneficiado tipo 6, preço estável, R$ 394,00 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 18,15 a arroba. Feijão carioca, tipo 1, R$ 75,00 a saca de 60 quilos. E o feijão preto, R$ 119,70 a saca. Mandioca, padrão de amido, R$ 465,00 a tonelada. Milho, R$ 32,40 a saca, e soja, vejam só, R$ 82,00 a saca. Trigo para pão, com pH 78, R$ 46,18 a saca. Boi em pé, R$ 147,50 a arroba. E suíno tipo carne, para criador não integrado, R$ 3,34 o quilo. Esses então foram os preços médios praticados segunda-feira, 17 de setembro, aqui no Paraná, divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Olha, um trabalho realizado pela Emater e que tem chamado muito a atenção de produtores, técnicos e pesquisadores de outros estados é o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças, também conhecidos como MIP e MID. Uma ação tão positiva que continua nesta safra, envolvendo ainda mais agricultores e extensionistas. Numa conversa que teve com a gente, o agrônomo Celso Daniel Cerato, da Emater de Maringá, explicou as razões do sucesso dessa iniciativa. Confira a análise feita por ele.
Nós temos tido a felicidade de ter sucesso por conta da dedicação da equipe, né? Nós temos profissionais que chegam aí duas vezes por semana a visitar a lavoura e monitorar. Então o produtor rural, ele se sente seguro, ele consegue fazer um bom trabalho de monitoramento também junto com ele, né? Vai aprendendo de fato a manejar o ambiente, ele aprende conceitos de ecologia de praga, ecologia de planta, e isso ajuda ele na tomada de decisão. Então nós temos também um aumento da demanda de produtores que estão adotando manejo de praga e doença, por construção mesmo, não é isso, não é sorte, né? Por dedicação da equipe, de parceiros, pela ajuda de parceiros que nós temos encontrado, a Embrapa e o IAPAR são parceiros importantes, a FAEP também, a FETAEP, enfim, as prefeituras, a Secretaria Municipal de Agricultura, entre profissionais da iniciativa privada também tem aderido à proposta, porque ela permite ao indivíduo, mesmo profissional que não é da Emater, se ele adota a tecnologia no cliente dele, permitir um custo-benefício que justifique o pagamento do serviço dele. Isso é muito bacana.
O produtor e o seu técnico precisam ficar mais atentos à situação da lavoura, mas é uma dedicação que vale a pena, né, Celso?
Olha, para você ter uma noção, são 7 anos com registro, 5 oficialmente publicados junto com a Embrapa. Em média, os produtores que adotam o sistema de manejo de pragas e doenças em milho, e não adianta adotar só um separado do outro, tem que adotar os dois, o MIP e o MID, o manejo da doença e da praga, porque, por exemplo, se você não aplica o fungicida, você consegue segurar a aplicação do fungicida, você permite que fungos também ajudem a controlar pragas. O caso da lagarta falsa medideira é muito claro nisso. Quando não aplica fungicida precoce, ela se controla automaticamente, não precisa ficar aplicando inseticida para lagarta falsa medideira. Mas, enfim, são 5 sacos por alqueire, no mínimo, Amarildo, que ele economiza. E um serviço não custa 1 saco, não custa 0,5 saco. Para o produtor que faz o manejo, não custa nada. Então, assim, você tem um custo-benefício no mínimo de 4 sacos por alqueire. E hoje, 4 sacos líquidos a mais é líquidos 4 sacos de lucro a mais. É isso que é mais importante. Então, isso não é só 4 sacos por alqueire, pode parecer pouco. São 4 sacos que sobra a mais no bolso do produtor ao final da safra. São 4 sacos a mais de soja de lucro líquido. No milho, chega a 20 sacos de milho líquido. Então, é muito importante essa conta e fazer esse trabalho.
Celso, ao contrário do que muita gente pode pensar, o produtor não corre nenhum risco de perder dinheiro ao adotar essa tecnologia.
Porque imagina o seguinte, se o indivíduo não faz monitoramento da área, ele não sabe o que acontece lá. Ele vive no sufoco, no desespero. Quando o vizinho vai aplicar um inseticida lá, um fungicida, ele sai correndo atrás, desesperado, né, num estresse danado. Quando ele faz o monitoramento e conhece a sua área, conhece a ecologia, conhece a evolução da ecologia da área lá, o que que acontece? Ele toma decisões mais conscientes, mais precisas e mais assertivas. É muito mais tranquilo trabalhar desse jeito, indo fazer monitoramento, do que ficar apostando na loteria ou ficar fazendo programação calendarizada de aplicação de inseticida e fungicida.
Então o estresse acaba sendo maior quando ele não faz o monitoramento.
Na verdade, o produtor que faz monitoramento tem um esforço um pouco maior e tem uma comodidade enorme, né? É uma diferença enorme. Você conversa com eles, eles estão mais tranquilos, mais felizes até, porque eles sabem o que está acontecendo na roça. Ele não precisa ficar sujeito ao palpite do indivíduo que vai lá empurrar algum tipo de insumo para ele, né? Ele não precisa ficar sujeito ao estresse do vizinho, né? Ele conhece a área, então quando ele faz monitoramento, ele toma uma decisão em tempo, mais precisa, com calma, mais inteligente, mais assertiva, mais econômica. E por isso que vem a adoção aumentando, Marido. A comodidade é maior quando faz o MIP e o MID, apesar do esforço do monitoramento ser maior um pouco.
Tá certo, Celso. Muito obrigado por atender a nossa ligação. Um grande abraço e um bom trabalho para vocês.
É sempre um prazer contribuir com a equipe da Emater, né, com a rádio, com os nossos ouvintes agricultores, que são nossa finalidade da existência, né, Mário?
No último mês de agosto, aconteceu em Curitiba o Fórum Brasileiro do Feijão. No evento, algumas palestras de especialistas destacaram o potencial que o Brasil tem para produzir produtos agrícolas como o grão de bico e a lentilha. A maior parte desses dois alimentos hoje consumidos aqui no país são importados, principalmente da Índia. Hoje agora acabo de ver aqui um relatório da Embrapa Hortaliças que mostra o crescimento de 1.400% na produção de grão de bico no Brasil neste ano. Tudo bem que saiu de 860 hectares plantados para 12 mil hectares, mas já é um bom sinal. O cultivo está concentrado no Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Existe bastante otimismo em relação ao crescimento dessa cultura. As pesquisas da Embrapa continuam e a própria Índia mostrou disposição de colaborar com o trabalho, uma vez que aquele país é um grande consumidor de grão de bico e não consegue produzir tudo o que é demandado pela população. Aliás, o desenvolvimento da cultura aqui no Brasil pode não apenas atender o consumo interno, como também abrir caminho para a disputa de mais esse mercado internacional. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.